senador Aníbal Diniz, eu uso a tribuna nesse fim de tarde para tratar de alguns temas. E um deles, senador, Vossa Excelência me conhece, sabe que eu sou muito franco nas minhas posições, entendo que o governo se movimenta bem para combater a investida de produtos importados no Brasil, mas ainda hoje eu falava com o líder Walter Pinheiro e dizia das minhas preocupações com a previdência pública. E vou tomar a liberdade, da forma transparente como eu tenho agido, de ler aqui da tribuna um artigo de minha autoria que foi publicado hoje no principal jornal, ou pelo menos num dos principais jornais do Rio Grande do Sul, que levou o título O Outro Lado da Desoneração, publicado no jornal Zero Hora. Senhor presidente, esse meu artigo, ele se desenvolve da seguinte forma. O nosso governo anunciou medidas para incentivar a produção e a geração de emprego e de renda. Não há dúvida de que qualquer ação que vá ao encontro do desenvolvimento do nosso país é legítima. E mostrarei mais na frente a minha posição quanto a isso. Porém, não podemos deixar de advertir que a desoneração da folha de pagamento de 20% para 2,5%, 1% e até 0%, como já está sendo aplicada em alguns setores, causará sérios problemas sociais com horizontes nada promissores para a Previdência Social Pública. Da forma que está sendo feito, numa via de mão única, sem nenhuma contrapartida, como, por exemplo, se dissessem, não, estamos desonerando a folha do empregador, que poderá chegar a 0% em algumas situações, como já é para micro, pequena empresa, mas nós vamos compensar acabando com o fator previdenciário. Vamos também garantir uma política de reajustes reais para os aposentados, por exemplo, inflação mais o PIB. Senhor presidente, milhões de aposentados e pensionistas estão, isso é fato real, hoje pela manhã ainda eu falava com algumas emissoras, estão desesperados. É muito injusto com aqueles que deram e continuam dando o suor das suas vidas pelo país. Quem mais uma vez pagará a conta da crise europeia e americana, mais América do Norte, vai acabar sendo os trabalhadores aposentados. Vale lembrar que o famigerado fator previdenciário, que há mais de uma década assombra, assola, invade a vida dos brasileiros, retira 45% do salário do trabalhador da área urbana. Em alguns casos, retira 55%. Como é que é feito o cálculo? Pega as contribuições de 94 para cá, aplica para todo mundo, mas quando chega no trabalhador da área urbana, eles aplicam o tal de fator e confiscam a metade do salário. Quero também lembrar que as aposentadorias e pensões, porque não tem nenhum vínculo de reajuste real, cada vez diminui o seu valor e as despesas com medicamentos e alimentação vão acima, inclusive, da própria inflação. Infelizmente, o reajuste das aposentadorias não acompanha o crescimento do mínimo e nem se aproxima. Lá atrás, é bom lembrar que os aposentados ganhavam 20 salários mínimos. Depois passaram para 15, depois para 10 e hoje fica em torno de 6, caminhando para 1. No andar da carruagem, no futuro bem próximo, o benefício do segurado do INSS não ultrapassará o valor de um salário mínimo, o que fará que a nossa Previdência se torne um seguro social mínimo. Até pouco tempo, lembro eu que aqueles que hoje querem abdicar de bilhões da nossa Previdência afirmavam que ela estava falida. Não havia dinheiro, segundo eles, para reajustar os benefícios e muito menos para combater o fator previdenciário. Diziam, 7 bilhões, pai, isso vai quebrar a Previdência. Mas agora abrimos mão de 7,2 bilhões por meio da desoneração da folha, ou seja, recursos da Previdência. Essa é uma conta que não tem lógica, pois ninguém abre mão de receita de uma fonte que não tem lastro. Repito, está parecendo terra de Marlboro. Essa história de dizer que a União vai cobrir o déficit é um filme que nós já assistimos, por repetidas vezes. É só lembrarmos, com o dinheiro da Previdência, construímos a Transamazônica, Volta Redonda, Brasília, capital federal, e dizendo, não, depois o governo repõe esse dinheiro. Rio Niterói, entre outras obras faraônicas ou majestosas. Até hoje, não houve a devolução de um centavo sequer desse dinheiro da Previdência. Eu fiz questão de vir à tribuna, porque o artigo foi publicado, repeti, num dos jornais de mais circulação na região sul, e é natural que eu assuma aqui as minhas posições e as minhas preocupações. E permita também, senhor presidente, que eu faça aqui, mostrando àqueles que imaginam que eu não estou favorável a esse movimento que é feito por empresários e trabalhadores, e também apontando pelo governo que é a questão da economia, eu registro da tribuna que hoje pela manhã, sindicalistas, entidade de empresários e trabalhadores, como a Fiesp, Ciesp, Força Sindical, UGT, CGTB, CNM, CUT, Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, Sindicato do ABC, Sinafer, Simafre, Sinditeste, LABTI, ABINEE, ABIMAC, ABQIM, ABPESA, CICETEL, IABR, FIEMG, ABPLAS, CNTM, ABRINO, ABRACE, ABRAFLEX, CIAPAPECO, CIDECIL, SINDICIL, SINDICEL, fizeram um protesto em São Paulo contra os entraves, segundo eles, para o setor produtivo, a chamada desindustrialização, que tem diminuído a produção, promovendo o fechamento de empresas e, segundo eles, aumentando o nível de desemprego. Alegam eles a carga tributária elevada e ações que dificultam o aumento do número de emprego no Brasil. Para os sindicalistas, o governo deve adotar medidas que devem ativar a economia. Um método seria, segundo ele, através da redução de impostos e diminuição da taxa de juros. O protesto aconteceu hoje pela manhã em São Paulo. Senhor presidente, eu quero ainda, nesse momento, registrar, além desse documento produzido por empresários e trabalhadores, que vai nessa linha de combater a taxa de juros, valorizar o câmbio e combater a guerra fiscal, apontar caminhos contra a estagnação da indústria de transformação. E aqui eles dão uma série de dados que demonstram a importância do fortalecimento da nossa indústria. Sou totalmente favorável a esse documento, que não vou ler aqui na íntegra, mas quero destacar, não é retirando o dinheiro da Previdência do trabalhador que nós vamos resolver essa questão da indústria brasileira. Senhor presidente, quero também registrar o falecimento hoje no Rio Grande do Sul de alguém que eu conheci, assisti e vi jogar, o famoso Ayrton Pavilhão. Senhor presidente, registro aqui o falecimento ocorrido ontem de um dos maiores personagens do futebol gaúcho e, por que não dizer, do futebol brasileiro. Ayrton Ferreira da Silva, ou Ayrton Pavilhão, 77 anos, morreu em decorrência de uma infecção generalizada. O ex-zagueiro do Grêmio e do Santos estava internado em estado grave desde sexta-feira no Hospital Ernesto Dornelles. Pavilhão tinha uma marca. Era zagueiro, mas era muito habilidoso. Raramente cometia faltas. Chegou ao clube em 54, em uma negociação que lhe rendeu justamente o apelido. O Força Luz aceitou vendê-lo por 50 mil cruzeiros, mais o pavilhão do antigo estádio da Baixada. conquistou 11 vezes o Campeonato Gaúcho. Antes de encerrar sua carreira, atuou ainda pelo Cruzeiro e Cruz Alta. Defendeu a seleção brasileira em 7 oportunidades. Sagrou-se campeão pan-americano em 1956. Uma das histórias mais famosas de Pabilhão foi ter dado um chapéuzinho, ele zagueiro, em Pelé, em um confronto entre Grêmio e Santos. E sei que o Pelé, ao ser citado aqui, entende a minha citação, e sei que ele tinha um carinho muito grande pelo nosso famoso Pabilhão. Senhor presidente, deixo aqui os meus sinceros sentimentos aos familiares do Ayrton Ferreira da Silva, o Ayrton Pabilhão, e estão encaminhando o voto de solidariedade nesse sentido. Mas, senhor presidente, quero ainda, nesse momento, falar de um outro tema, que talvez quem estiver me ouvindo vai dizer: o Paim entrou defendendo investimento na Previdência, defendendo o fim do fator, defendendo uma política de reajuste real para os aposentados, defendendo uma política de valorização do empresariado sem que se toque na Previdência. A Previdência é dos trabalhadores e a contribuição sobre o total da folha é sagrada, a não ser que haja uma compensação equilibrada que garanta que o aposentado possa, no futuro, garantir uma política permanente de valorização do benefício com reajustes reais, além do fim do fator. Mas agora falo de um outro tema. Quem estiver nos assistindo nesse momento poderá pensar que o tema que eu vou tratar é ameno demais e muito distante da nossa realidade. Realidade de violência urbana, de caos no tráfico, de pessoas que vivem embaixo dos viadutos, de pessoas que sofrem aguardando uma vaga em algum hospital público, ou a situação dos aposentados, tão falado aqui por mim.